Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde.
First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution.
Hay muchas madres, participantes también revolucionarias. Ya las estamos empeñando por todos lados.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada.
Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
Sejam muito bem-vindos ao lançamento da segunda edição da revista impressa Jacobin Brasil. É com muito prazer que eu, Aline Klein, que sou parte do editorial da revista, recebo todos vocês aqui. A gente vai ter uma conversa, um diálogo, vamos apresentar um pouquinho, uma partezinha só, dar um gostinho do nosso trabalho, do trabalho que a gente está apresentando esse ano. A nossa revista, particularmente eu que estive envolvida, acho que ficou muito bonita e com muito rigor e com grandes textos que vão, espero, contribuir com o debate brasileiro. Eu vou passar algumas informações depois ao longo da conversa e da discussão. Eu queria já começar passando a bola para uma apresentação, para a palavra da Sabrina, que é a nossa consultora editorial da Jacobin Brasil, diretamente de Brasília, que para essa live aqui enfrentou o bloqueio imperialista norte-americano para conseguir chegar, caso contrário ainda estaria em terras bolivarianas, e a gente recebe muito bem, é um orgulho. Eu quero, antes de passar a palavra para a Sabina, eu queria fazer aqui um agradecimento especial muito rápido para não atrapalhar a nossa atividade, mas eu tenho muitos anos de militância e de trabalho na esquerda e de política, e eu nunca tinha aprendido em tão pouco tempo tanto com uma pessoa. A Sabrina me ensinou muito esse ano e acho que o fruto desse rigor e de profissionalismo e seriedade que a Sabrina traz, e que acho que toda a equipe, né, mas a Sabrina à nossa frente, digamos assim, faz com que a gente esteja apresentando hoje uma revista socialista com um grande conteúdo marxista que eu acho que vai agradar muita gente. E passo a palavra agora para a Sabrina.
Boa noite, pessoal. Queria agradecer a Aline pelas palavras super gentis. Tô feliz de tá de volta do Brasil, consegui chegar, tudo certinho. E hoje é um dia especial, muito especial, por ser o lançamento da segunda edição da Jacobin, mas também porque eu sinto que eu tô meio que encerrando uma fase, eu topei coordenar essa vinda da revista pro Brasil. E agora eu sinto que estou obsoleta, vocês não precisam mais de mim. Então, Aline, Zig, Cauê, Hugo, Everton, toda a galera da equipe da tradução, Alex Blau mandando super bem na edição da revista. Vocês têm feito um trabalho fenomenal. E eu acho que essa segunda edição, ela representa muito disso. O tema da nossa segunda edição é Derrubem Este Muro. Esse tema, na verdade, é o tema que eu sonhei antes da revista virar uma coisa concreta. Então, antes do tema da revista passada, eu já falava assim, não, eu vou fazer essa revista assim, mas eu vou fazer porque eu quero fazer esse tema. Essa era a minha vontade, eu cheguei a combinar. Eu vou fazer esse tema porque eu tenho muita vontade de fazer ele, porque eu acredito que é um tema que carrega muitas conexões, que é possível, a partir de como a gente enxerga muros, pensar nas nossas estratégias para derrubar esses muros. Esses muros, eles podem ser metafóricos, eles podem ser muros reais, realmente concretos, literalmente. E isso significa que há um trabalho na esquerda, pensando nas esquerdas no geral, realmente de forma bem múltipla, tentar articular para que a gente veja que essa tarefa não é fácil e que o muro não vai cair sozinho. Ele não vai simplesmente despencar. Há algumas ilusões por aí de que isso seria possível, que o próprio capitalismo, por conta das suas crises, o capitalismo teria possibilidade de caminhar para o abismo e aí o muro cai, seria a nossa vez de fazer a nossa realidade de uma forma emancipada. Mas o que a gente já aprendeu há muito tempo é que quando o capitalismo entra em crise, a nossa realidade também tem crise. Pessoas morrem, pessoas sofrem. A nossa militância também pode quebrar. Há problemas de saúde mental, há problemas de confiança. Então, nós temos que estar preparados e saber que todo esse processo é um processo que vem com o nosso próprio esforço, a nossa própria mão. E é por isso que a gente até trabalhou com essa ideia, com a de falar assim, um tijolo de cada vez. Isso não quer dizer que tira um tijolinho e espera o capitalismo se reorganizar, mas no sentido de que tem tijolo para todo mundo tirar. Não falta tarefa. Essa é a verdade da nossa situação. Não falta tarefa. E nós precisamos crescer o nosso posicionamento, crescer o nosso horizonte, realmente pensar a expansão da esquerda socialista para que tenha gente suficiente para estar atirando pedra, para estar atacando laser no drone, como está muito bem expresso. Eu queria falar um pouquinho dessa capa. Essa capa foi feita pelo Elton, ela é maravilhosa, ela é extremamente detalhada. Pensando questão de acessibilidade, a gente disponibilizou também, através de um QR Code, também do link que você encontra online, uma descrição completa da capa, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual também possam ter um pouquinho do gostinho de tudo que está presente ali. E eu acredito que essa capa tem muito a ver com o nosso 2020. Esse espírito de 2020 está preso ali. Você vê os entregadores, você vê as bandeiras de luta, você vê o que está realmente em jogo. E a própria pandemia escancarou muito disso para a gente. Eu acredito que nós fomos capazes de juntar uma galera muito especial, tanto a partir do conselho editorial, quanto autores e também conselho editorial, que também participou como autores nesse processo. Quero agradecer a paciência de todo mundo que escreveu para a revista, do nosso bate-volta. Troca essa palavrinha, o que você acha de mexer nessa pontuação? Ai, coloca mais um parágrafo para a gente nisso aqui. Ah, esse aqui a gente vai tirar. Então, tem todo um trabalho colaborativo entre a equipe editorial e as pessoas que escreveram cada artigo, que doaram um pouquinho de si, que trouxeram a sua pesquisa, a sua militância para as páginas concretas da revista. Então, eu queria agradecer muito. Essa revista não existe sem os nossos autores incríveis que estão presentes tanto na revista impressa quanto no site. O site também deu uma expandida legal esse ano. Então, através da confiança de vocês, que são leitores, colaboradores da Jacobin, que compram a revista, que assinam a revista, que compram camiseta, caneca e tudo isso, isso possibilitou que a gente pudesse investir mais no site esse ano também. Então, além das traduções da revista nos Estados Unidos, inclusive agora da nossa irmã Jacobin América Latina, que tem uma proposta para a língua, do espanhol realmente, mas também com traduções para a gente e cada vez mais originais de convidados muito especiais. Então eu queria agradecer todo mundo por esse processo. Estou muito feliz com isso. Eu, na verdade, apareci só para fazer uma saudação e poder assistir a conversa, o debate com todo mundo, acompanhar quem também está participando dos comentários. Deixem comentários que vocês acharam que tiver interessante. E eu espero que a revista impressa esteja na mão de vocês bem em breve. Eu mesma estou super ansiosa, porque eu não estou com a impressa ainda aqui em Brasília. Mas sabendo de como foi todo o trabalho de produção gráfica para a primeira, eu sei que ninguém largou na mão. Então, a gente tem a Les Blau aí, a gente tem Guilherme Zig, nosso diretor de arte fantástico, que não está aparecendo aqui na live, mas sem Zig não tem esse processo. E, sim, realmente, muito obrigada. Obrigada à Autonomia Literária pelo investimento em tudo isso. O pessoal da Autonomia sabe que é canseira produzir uma revista, ainda mais com o mercado editorial complicado como ele está hoje, com os ataques, com as fake news e tudo mais. E muito feliz de passar o bastão oficialmente agora para Aline Klein e Guilherme Zig, que vão tocar essa parte de coordenação editorial sem mim, porque já me superaram há muito tempo. Então, muito obrigada.
Oi, oi, oi. Aguenta coração, hein, pessoal? Obrigado, Sabrina. E agora eu vou começar com as apresentações. A Sabrina deu esse panorama inicial para a gente, né, do qual que é o tema da nossa revista, o que que nos impulsionou, qual foi a nossa razão na revolta, né, de ser para essa publicação. E sem dúvida, acho que a Sabrina comentou, do ponto de vista interno da equipe, essa revista não existiria sem o trabalho extremamente assim, profissional e dedicado e primoroso do Guilherme Zig, da Les Blau, que é o estúdio. E agora eu vou ler para vocês o nome dos nossos autores, que são incríveis e, como a Sabrina disse, são o coração pulsante e o oxigênio. A gente tem 4 aqui conosco hoje, mas eu vou ler dos restantes que não tem. Então, nessa edição, vocês vão poder contar com textos da Marina Moscovici, do Vitor Marx, do André Pagliarini, que fez um perfil que eu acho que vai dar o que falar, do Lauren Bolnen, da Camila Chaves, do Alain de Henke, Ana Luísa Matos de Oliveira, Suzane Jardim, que queria muito estar aqui hoje, mas não conseguiu, que fez também um trabalho que acho que vai ajudar muito o conjunto da esquerda, porque ela coletou dados sobre o sistema carcerário brasileiro que estão na revista, que acho que vão ajudar a todos nós a entender um pouquinho melhor o nosso país. Hugo Guzmão, com mapas incríveis. A Camila Galetti, que inclusive está aqui, apareceu aqui na live, está nos assistindo, tem um texto também maravilhoso. Michel Levy, Antônio Gá, Benjamin Fogel, Anaí Guedes de Mello, que escreveu também um texto que a gente tá torcendo muito para que as pessoas leiam. É um texto com uma crítica marxista ao capacitismo e à discussão do capacitismo, então é realmente muito bom, e a gente recomenda. Pedro Charbel, Paris Marx, John Kalbaker, Túlio Custódio, que também está aqui, Ruge Rafael, Joana Salem, Aline Klein, Guilherme Zig no final. A capa é do Elton Mateu, consultoria da Sabrina Fernandes, a preparação é da Lívia Lima, que a gente tem que agradecer também imensamente, um trabalho excepcional, e a direção de arte da Les Blau, Elisa e da Júlia. O Rodrigo, que fez também o design gráfico, a Lilian, da produção gráfica, a revisão final da Mariana Serafini e as traduções, o nosso querido coordenador de tradução jacobino, o Everton, que também esse é um aguerrido jacobino e acho que um grande camarada do socialismo, que traduz muita coisa muito bem e construiu um comitê. Um comitê que a gente tem aqui que faz as traduções para o site, que é bem legal. Obrigado, Autonomia Literária. E agora vamos para os nossos convidados, que são... Hoje aqui nós temos 4 dos nossos autores incríveis. Eu queria começar apresentando a Camila Chaves, que é Relações Públicas, escritora, que fala com a gente diretamente de Fortaleza, no Ceará. E eu queria que você começasse, depois eu vou introduzindo o pessoal, mas Camila, nos contasse um pouco sobre o que você escreveu, o que você espera da revista, como foi para você, enfim, sinta-se à vontade. Boa tarde.
Boa tarde, boa noite, Aline, todo mundo que está aqui, que também está nos assistindo. Acho que primeiro de tudo queria parabenizar, né? Estávamos muito ansiosos por, enfim, ter em mãos essa segunda edição da revista, de uma revista que é tão importante, tanto do ponto de vista de uma produção de pensamento político, e eu acho que sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque eu acho que também funciona como espaço de encontro, né? Identificar outros militantes, outros camaradas que estejam produzindo e refletindo sobre temas que não são tão importantes, assim. Então, eu já admirava muito o trabalho da revista e fiquei muito contente quando recebi o convite para escrever um artigo, né? E aí a Aline me convidou, a equipe da revista me convidou para escrever na seção Redflix, com sugestões de filmes nacionais, né? E a ideia era falar sobre questões de gênero. E aí, no isolamento, pensando sobre uma série de temas, eu fiquei... Óbvio, é um tema muito amplo e existem muitas possibilidades de entrada, né? Acho que se a gente for pensar, por exemplo, de modo geral, o cinema nacional hoje, dá pra gente falar sobre as batalhas que as mulheres diretoras, roteiristas, produtoras, né? O trabalho de atrizes que vem sendo reconhecidas nacional e internacionalmente. Só aí já tem um mundo, assim. Mas eu estava muito angustiada, assim, com as questões da pandemia e aí também com muita saudade de casa. Minha família está no Maranhão. E aí fiquei lembrando muito das histórias que mamãe contava. Mamãe foi empregada doméstica até pouco tempo, né? Assim... E eu, porque consegui acessar um nível de escolaridade que ela não pôde, consegui romper com um ciclo familiar, né? Que vinha da minha avó e dela, enfim. E aí fui vendo, subjetivamente, o tema do trabalho doméstico me tocava por conta dessa história familiar, mas objetivamente entendo também que não são histórias só de mamãe ou só da minha avó, né? Mas são histórias que falam sobre uma parcela significativa da população brasileira. São 6,4 milhões de empregados domésticos, 95% são mulheres e mais de 60% são negras, né? Então, quando a gente fala de trabalho doméstico no Brasil, a gente tem um gênero, a gente tem uma cara, a gente tem uma cor, E a gente também tem um tipo de carteira, já que é um trabalho que é marcado sobretudo pela informalidade. E aí eu fiquei tentando pensar no cinema, que personagens femininas poderiam falar sobre esse tipo de trabalho, que eu até penso assim um pouco que entre nós, a esquerda, talvez nós nos debrucemos pouco, porque é um tipo de trabalho que não produz mercadoria, mas é um tipo de trabalho que é fundamental para a manutenção e a reprodução das forças que produzem mercadoria, né? Então, estava com vontade de estudar mais sobre isso, e aí esse artigo mistura um pouco, né, das leituras de Angela Davis, no Mulheres, Raça e Classe, que tem alguns capítulos dedicados ao tema do trabalho doméstico, algumas histórias que uma mãe conta, né, sobre, enfim, histórias de vida dela, mas que não são histórias individuais, que são histórias que se confundem com histórias de uma grande parcela de mulheres, assim. A gente está num país em que, por exemplo, no Rio, a primeira vítima letal do coronavírus foi uma empregada doméstica, né? E esse dado, ele fala muito sobre a sociedade que a gente tem e sobre as dificuldades que esse tipo de trabalho, a falta de clareza que esse tipo de trabalho, às vezes, tem. Então, sugiro três filmes nesse artigo, costurando essas reflexões. Um é um documentário, Domésticas, o outro, e aí são personagens femininas da vida real, né, histórias de vida real, e os outros dois são filmes de ficção, um é o Benzinho e o outro é o Que Horas Ela Volta. Então não são filmes lançamento, mas são filmes que acredito que quem não assistiu tem uma possibilidade de ver sobre esse olhar, e quem já assistiu também, né, tem uma possibilidade de ter novas... enfim, reflexões e, inclusive, teóricas sobre esse tema. Fiquei muito feliz com o convite para escrever, estou muito contente também de fazer parte de uma edição perto de tanta gente bacana que produz tanto tema, fala sobre tanto assunto relevante. E é isso, espero que as pessoas assinem, comprem a revista, compartilhem os textos e estamos aí juntos.
Obrigada, Camila. A honra é nossa e a gente que agradece, de verdade. A ideia da revista, e acho que a Sabrina nos passou muito isso, que já vinha com a experiência da Jacobi Americana, mas é justamente essa, de tentar, é um esforço pelo menos, né, de abrir pontos, abrir caminhos, nos conhecer, propor temas que é preciso, por exemplo, esse olhar, né, o olhar de que parte que vem do isolamento e da experiência familiar com a crítica aguçada marxista que eu conheço que você tem, acho que combina, casa muito com o nosso propósito de ser, né, espalhar a verdade, a boa palavra do socialismo, mas também criar essas pontes, né, de diálogo, nos conhecer e aproximar mais temas que às vezes, como você mesma disse, esse, por exemplo, do trabalho doméstico, às vezes pode passar em branco, muitas vezes passa desapercebido. Sigamos, agora eu vou passar para um dos meninos, o Rudy Rafael, que escreveu um belíssimo, também emocionante artigo para a nossa revista, falando sobre solidariedade. Ele é coordenador da Coordenação Nacional do MTST e da Frente Povo Sem Medo. Fala conosco diretamente de Recife, Pernambuco. Você, Ruth.
Boa noite, Aline. Boa noite, companheirada. Para mim é um prazer enorme estar nesse timaço aí de intelectuais e militantes, né? Eu estou aqui, inclusive, falando em timaço, estou com a camisa do Náutico aqui, que é uma camisa que eu acho que também representa muito o ano de 2020, em que as torcidas também foram às ruas, de alguma forma, combater o fascismo, combater a pandemia, o pandemônio e a pandemia, né? E essa camisa que foi comemorativa do Náutico, que trouxe aqui o Vidas Negras Importam, né? Então, acho que o ano de 2020 foi um ano para vocalizar um pouco dessas pautas, enfim, que estavam latentes na sociedade, mas que ganharam muita força com o contexto da pandemia, né? E, enfim, acho que o resultado que a gente tem dessa revista é, de alguma forma, um compilado de resistências. Acho que a fala de Camila aponta isso, né? As linguagens, enfim, como é que em todos os espaços, de todas as formas, a gente tem que estar vocalizando. E eu tentei um pouco no artigo trazer isso, né? A partir da vivência das ocupações do MTST, né? Falar um pouco dessa ideia e desse desejo de derrubar os muros, né? Porque a gente não pode aceitar viver nas ruínas dessa sociedade capitalista, patriarcal, colonialista que a gente vive, nem aceitar ser emparedados e emparedadas aí nesse contexto, né? Não é retomar, superar a pandemia com o debate do novo normal, é fazer com que a gente, de alguma forma, articule as lutas antissistemas. Eu acho que esse contexto abriu espaço para a gente fazer esse debate, né? O MTST é uma organização política que atua nas periferias urbanas e tem como caráter fundamental a experimentação de metodologias, né? De alguma forma de enfrentar essa necropolítica cotidiana, mas também de criar alternativas, né? A gente conseguiu fazer nesse contexto de pandemia. Tínhamos um planejamento audacioso esse ano de novas ocupações, de jornada de hortas urbanas, de mobilizações de rua, que foi totalmente, de alguma forma, desmobilizado pela pandemia, mas como a gente conseguiu ressignificar e como toda a sociedade, né, de alguma forma, foi obrigada a ressignificar várias camadas da vida e como a vivência da periferia apontou para isso, né, para essas contradições, de como reagir isso no contexto de profundas desigualdades. Eu estou aqui falando da capital da desigualdade no Brasil, né? A gente vivenciou isso a partir dos territórios de uma forma muito dramática, mas também de um florescer do que a gente vem chamando de revolução solidária, né? A gente conseguiu fazer uma campanha de solidariedade lindíssima, né? Conseguiu mobilizar aí mais de R$1 milhão, distribuir mais de 150 toneladas de alimentos, 50 mil máscaras, enfim, fez o Zap, ampliou o Zap da Saúde, um conjunto de iniciativas que, de alguma forma, mostram como os movimentos sociais são linha de frente em processos como esse de crise sanitária, de crise política, econômica, né? Como é que a gente, de alguma forma, está disposto a fortalecer essas organizações. A gente viveu um exemplo importantíssimo nessa pandemia, né? De fortalecer essa dimensão de como os movimentos sociais acabam sendo linha de frente. E esse discurso, no fim das contas, se ampliou dentro de uma escala global também, né? A gente, a partir de um grupo de movimentos territoriais urbanos da América Latina, né, junto com os companheiros e companheiras do Camal, do Chile, né, que tiveram uma presença fortíssima agora no processo da Constituinte, mas também criaram lá uma cooperativa de alimentos, né, para compra coletiva de alimentos, para baratear aí o acesso a alimentos nesse contexto, mas também colocaram uma pauta muito avançada de democratização da cidade nesse contexto. Os companheiros da Frente Popular da Rio Santo Chã, da Argentina, que vem aí do caldo do movimento piqueteiro, que sabem muito bem como é responder à crise, né? Os companheiros da Colômbia, do Congresso de los Pueblos, que também trabalham, né, enfrentando o contexto de militarização, paramilitarização, e de como o Estado, no fim das contas, assume um papel muito mais repressivo do que, de alguma forma, preventivo num contexto como esse de pandemia. Conseguimos mobilizar um chamado aí internacional às organizações populares, que conseguiu mais de 160 organizações de 16 países da América Latina assinando e colocando pautas muito concretas, como a defesa dos sistemas públicos de saúde, né? Acho que no contexto do Brasil isso é um pouco chover no molhado diante da relevância do SUS, mas também da assistência social, né? É importante relembrar que o auxílio emergencial foi possível graças a uma modificação da LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social. Muitas vezes é uma política que a gente valoriza pouco, o debate do trabalho com direitos, né? Enfim, a gente teve a mobilização fortíssima de trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos esse ano. Colocamos na centralidade a dimensão do trabalho das trabalhadoras e trabalhadores na produção de riqueza. A Sabrina vem falando sobre isso, né, constantemente. Enfim, né, como é que a gente pensa uma metodologia permanente, e que eu acho que o grande saldo que a gente tem que ter de um momento tão dramático como esse é de fortalecer a importância das organizações sociais nesses processos, né? Como é que a gente trabalha na perspectiva de um financiamento permanente, fortalecimento permanente dessas organizações, de publicações também como a Jacob, que dá espaço para os movimentos sociais, né, vocalizar essas vozes que, no fim das contas, não foram lá para o Jornal Nacional falar de Solidariedade S.A., mas constroem no cotidiano, salvam vidas no cotidiano, né? Acho que isso é muito importante, e acho que apontar um pouco de esperança, né? Acho que a ideia do artigo é trazer um pouco dessa multidirecionalidade que a pandemia apontou, mas também apontar caminhos de esperança, como Sabrina falou, da questão da organização permanente, né? A gente não pode abrir mão disso. Acho que um dos aprendizados importantes é isso, que a gente não pode abrir mão da organização política, seja no partido, no sindicato, no movimento social, né, nos espaços de vivência de religiosidade, do ponto de vista progressista, obviamente. E eu acho que a convergência de todos esses elementos aí precisam fazer com que a gente derrube esses muros, né, a gente consiga construir uma convergência das lutas antissistema, das lutas que a gente vem construindo, enfim, todos os dias nos territórios. É um pouco isso, né? A gente tentou passar essa mensagem no artigo. Eu espero que quem leia goste e possa trocar ideia também depois. A ideia é muito mais uma abertura para esse diálogo do que fechar qualquer questão, né? Então, é isso, agradecer. Dizer que amanhã também a gente vai estar lançando, né, Sabrina, um debate, um chamado para transição ecossocial, né, no Brasil, com várias organizações, intelectuais, enfim. Um debate importantíssimo que a pandemia também coloca, né? Como a gente trabalha na perspectiva de não tem como manter essa matriz alimentar que a gente tem hoje, não tem como manter uma lógica de relação com o meio ambiente que hoje, né, tá bem colocada, não tem como manter o neoliberalismo como modelo quando a principal dita potência do mundo é o maior fracasso do ponto de vista de enfrentamento à pandemia, né, os Estados Unidos. Acho que, de alguma forma, a resposta teve nas urnas aí, mas é muito pouco. A gente precisa transformar isso num processo muito mais amplo de transformação estrutural da nossa sociedade. Então, é um pouco essa a mensagem do artigo, em poucas páginas, mas é mais esse sentimento que a gente queria trazer.
Obrigado, Rudy. Eu acho que o seu artigo conseguiu... E não é porque eu trabalhei na revista, mas eu realmente recomendo, porque eu acho que ele é dos artigos que está nessa edição que mais traz esse tom... de botar os pés no chão, então, da realidade, de entender concretamente quais são os tipos de ações que hoje a nossa gente vem fazendo para sobreviver no meio de uma pandemia, de um pandemônio, como você disse, e da esperança também. Ele tem um tom de esperança, de daquilo que é importante nesse tipo de situação, eu acho, para todos nós que acreditamos numa sociedade diferente, mais igualitária, a gente saber onde se agarrar, né? Onde agarrar as nossas esperanças. E uma delas é a solidariedade ativa da nossa classe, né? Pessoal, enquanto a gente já ouviu dois dos nossos autores convidados hoje, enquanto a gente vai ouvindo os próximos dois, vocês já podem mandar perguntas. A gente já está selecionando algumas, mas vocês podem mandar perguntas que a gente pode direcionar para um dos autores ou dos convidados específicos, mas pode também fazer perguntas gerais. Agora eu queria passar para a Joana. A Joana ela é historiadora e autora do livro História Agrária da Revolução Cubana, Dilemas do Socialismo na Periferia, da editora Alameda, e doutoranda em História Econômica na USP. Doutoranda por pouco tempo, né, Joana? A Joana fala de São Paulo e com você a palavra, Joana.
Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, protegidos nessa segunda onda preocupante de Covid, que as pessoas às vezes parece que estão com dificuldade de se dar conta, né, da gravidade da situação. Queria primeiro de tudo agradecer o convite da Aline, da Sabrina, do Vitor, do Cauê e de toda a equipe da Jacobin Brasil. Saudar também a representatividade dessa live, porque já temos aí Recife, Brasília, Fortaleza, né, e São Paulo. Eu não sei de onde que o Túlio fala, mas já temos aí uma representatividade regional bacana. E dizer o seguinte, que eu acho que a Jacobin é uma revista que está se propondo um desafio fundamental, que é da renovação da crítica marxista no Brasil, que é uma tarefa urgente, muito importante, fundamental. E mais do que a renovação da crítica marxista, eu acho que também a Jacobin se propõe há uma renovação das formas da crítica, né? Eu falo isso porque o meu artigo originalmente tinha notas de rodapé e elas sumiram. E daí eu acho que eu não fui a única autora que falou: onde estão minhas notas de rodapé? E daí, bom, claro, existe toda uma proposta formal da revista, que é para que ela seja também mais legível, mais agradável, né? Que tenha uma forma mais ampla, que não se apegue tanto assim aos rituais formais da academia, né? E acho que isso é muito importante também porque reflete um esforço de unidade da teoria com a prática, né? E acho que a fala do Rude reflete bastante isso, a fala da Camila também, que é de recriar pontes, né, entre o pensamento crítico da universidade e o pensamento crítico dos movimentos sociais que se realiza e que se constrói na militância do dia a dia, junto ao povo, nas periferias, né? E esses dois, essas duas dimensões, infelizmente, estiveram um pouco distanciadas nos últimos anos. Acho até que talvez tenha alguma coisa a ver com o próprio progressismo, o próprio lulismo, né? Mas, bom, passando aqui para falar sobre o meu capítulo, né? Eu escrevi sobre Cuba, né? E acho que talvez Cuba seja o caso de um muro mais evidente construído pelo capitalismo, né? Eu acho que esse tema dos muros é muito interessante, uma metáfora muito inteligente para analisar o capitalismo contemporâneo, porque o capital cria muros e o capitalismo sempre busca o controle dos fluxos, o controle dos territórios e o controle dos corpos, né? E então falar sobre os muros é falar sobre as estratégias de poder do capital para controlar os povos, para controlar os territórios, para fragilizar determinadas populações. Mas também, como eu tentei mostrar no meu artigo sobre o bloqueio cubano, é também falar sobre as resistências, né? E as formas de driblar, as formas que a inteligência popular coletiva encontra para se organizar e se estruturar, apesar desse poder do capital que se impõe sobre as suas vidas, né? E acho que Cuba talvez seja o caso mais impressionante de resistência e de durabilidade de uma revolução, né? Uma revolução cujo fim já foi previsto inúmeras vezes na história, mas que ainda, de alguma maneira, resiste, apesar dos desafios e das dificuldades, né? E o meu artigo, eu fiz uma escolha de começar a falar sobre o bloqueio voltando para trás, né? Como eu sou historiadora, às vezes a gente tem um pouco essa mania de voltar um pouco para falar. E eu gosto, comecei a discussão no capítulo com uma frase do José Martí, que foi falada em 1891 e que é muito premonitória. Então, eu acho difícil falar sobre o bloqueio sem falar sobre essa frase, em que ele fala que a primeira coisa que um povo faz para dominar o outro é isolá-lo dos demais povos, né? Isso ele fala numa conferência, na Conferência Pan-Americana do finalzinho do século XIX. Ele é cubano, mas ele é exilado de Cuba, e ele é um cara tão brilhante que ele está representando, está como embaixador oficial do Uruguai e da Argentina nessa reunião. E ele, então, fala essa frase, explica por que que os Estados Unidos são uma ameaça para a independência real da América Latina. E essa frase foi citada novamente pelo Che Guevara em 1960, na Conferência de Punta del Este da OEA, que criou a Carta de Punta del Este, que foi também a ideia da Aliança para o Progresso, né? E o imperialismo capturando as agendas da Revolução numa espécie de reformismo imperialista e assumindo o controle, né, do discurso reformista. E o Che Guevara retoma esse discurso dizendo: o primeiro que faz um povo para dominar o outro é isolá-lo dos demais povos. E nessa mesma reunião, Cuba é então expulsa da OEA e a escalada do bloqueio só cresce. Então, eu retomo um pouco a história dessa escalada, das etapas em que esse bloqueio acontece, entre 1959 e 1963, que é quando o bloqueio se consolida completamente, inclusive com a punição daqueles países que comercializem com Cuba, né, que atraquem seus navios na Baía de Havana. Todos os países que tenham qualquer relação com Cuba passam a ser punidos também. Isso faz com que o bloqueio realmente se alastre, né, tanto pela América Latina como com os países da OTAN. E, por outro lado, como que os cubanos vão criando formas de resistência e criando estratégias de criativas, né, para lidar com a escassez de tecnologia, com a escassez de peças de reposição das máquinas, e como que, inclusive, o próprio povo cubano acabou se tornando uma espécie de inimigo o principal inimigo da obsolescência programada, né? Porque eles não conseguem repor, né? Eles não, já não sendo mais uma sociedade de consumo, já não conseguem repor as peças de reposição e, por isso, por uma questão de sobrevivência, passam a se tornar extremamente habilidosos na arte de consertar máquinas, né? Então, não é para qualquer um que aqueles carros dos anos 50 ainda funcionem, né? E a gente sabe que o capitalismo tem como uma das suas principais estratégias a obsolescência programada, que os produtos quebrem, né? Que os produtos durem cada vez menos. E os cubanos, na contramão disso, passam a ser capazes de consertar os produtos e ampliar a durabilidade dos produtos, né? Então, para também não me alongar muito, outra ideia que eu propus nesse artigo é uma espécie de metáfora do imperialismo com o patriarcado, né? Então, a ideia de que Cuba e Estados Unidos viviam uma espécie de relacionamento abusivo, né? Relacionamento abusivo em que o mais forte tem o monopólio, o controle do território do outro, que foi o caso do primeira metade do século XX em Cuba, e que quando a pessoa abusada, o país abusado, resolve se emancipar desses grilhões do abusador, acontece um backlash do abusador, né? Então, o bloqueio é uma espécie de vingança de um país abusador que tem um comportamento de monopolização do outro, de controle do território, dos corpos, dos fluxos, e que no momento em que esse outro passa a se emancipar, fala, bom, então você não pode se relacionar com mais ninguém, já que você não quer se relacionar comigo, né? E aí passa a criar esses mecanismos de ataque a Cuba e de dilapidação do processo de transição socialista cubano, né? No centro disso está a questão agrária, né? Obviamente, porque Cuba é um país que é monocultor. Então, uma das questões da minha dissertação de mestrado, que virou esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro, uma das principais questões desse livro é justamente por que Cuba não superou a monocultura, né? E responder essa pergunta é também falar do bloqueio, porque se não houvesse o bloqueio, Cuba teria mais caminhos possíveis para superar a monocultura por uma série de razões, maior capacidade de diversificar a sua economia, né? E, ao mesmo tempo, eu concluo com uma ideia de que talvez o principal... Primeiro, os Estados Unidos cometeram um erro de leitura sobre a Revolução Cubana, porque muitas vezes a narrativa imperialista era que a Revolução Cubana estava prestes a cair, só que isso nunca acontecia, né? E que, possivelmente, o erro de leitura que os Estados Unidos realizou historicamente em relação à Revolução Cubana é parecido com o erro de leitura dos Estados Unidos em relação ao Vietnã, né? Que é a ideia de que a tecnologia vence, né? E, na realidade, o que vence, nesse caso, é a convicção popular e a organização popular e a capacidade de organização da maioria da sociedade contra um determinado poder, né? Isso aconteceu no Vietnã, isso acontece em Cuba ainda hoje, numa intensidade diferente, numa temporalidade diferente. Para concluir, eu queria recomendar três, além da Jacobin mesmo, que tem esses outros textos maravilhosos que eu quero muito ler, eu queria recomendar três dicas gratuitas que podem ser úteis para quem quer aprofundar na questão cubana, né? A primeira delas é um podcast que eu participei, que eu ajudei na produção nesses últimos meses. Eu sou parte da equipe do Pulso Latino Podcast e a gente realizou nos últimos 3 meses a série Caminhos Latinos e a gente passou por cada um dos países latino-americanos em 13 episódios. O episódio 10 é sobre Cuba. Esse projeto é uma parceria com o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e com a editora Elefante. E o episódio 10, então, tem uma introdução sobre a história de Cuba com o professor da Unifesp, Fábio Luiz, e depois uma entrevista que eu fiz com o Julio César Guante, que é um importante intelectual cubano. A segunda... Bom, depois eu posso até pôr o link para vocês, se tiver interesse. Vou colocar aqui no chat, depois, se eles quiserem compartilhar. A segunda dica gratuita é uma boa notícia. Eu sou co-organizadora do livro Cuba no Século XXI, Dilemas da Revolução, junto com o professor Fábio Luiz e a professora Fabiana Rita de Sotti, ambos da Unifesp. E esse livro foi, na semana passada, liberado gratuitamente em PDF. Ele foi publicado em 2017, mas agora a editora liberou o livro, então vocês podem acessar o site da editora, também estou colocando aqui o link se vocês quiserem, baixar o livro completo em PDF gratuitamente. E por último, para quem quer aprofundar com pesquisas mais acadêmicas, ano passado foi lançado um livro gratuito também, chamado Revolução Cubana, Ecos, Dilemas e Embates na América Latina, que tem muitas pesquisas de diferentes historiadores, principalmente brasileiros, né? E que eu escrevi um capítulo junto com uma professora da UF, Elisa Borges. Nosso capítulo se chama Cuba e Chile, Diálogos Revolucionários para a América Latina. É sobre a visita do Fidel ao Chile do Allende, né? Então, também estou colocando o link aqui, se alguém quiser clicar, é um PDF gratuito. E é isso, desculpa se eu falei muito, esses eram os recados, depois a gente segue a conversa. Obrigada.
Foi ótimo, Joana, muito obrigada. A gente agradece mais uma vez ao seu artigo, toda a colaboração, Joana, foi muito legal trabalhar com você esse semestre. Eu achei interessante do ponto, e acho que está refletido na discussão que a gente trouxe para a revista, e convido mais uma vez todos vocês a lerem, comprarem, até porque, gente, deu a louca no patrão enquanto a Joana falava. A Autonomia Literária está anunciando que quem comprar essa edição, quem assinar, se tornar assinante até o dia 20 de dezembro, vai receber a primeira e a segunda. Aí você fala, ah, mas eu já tenho a primeira. Natal é um ótimo momento para passar adiante a palavra do socialismo. Enquanto isso, eu pensava, voltando para o que a Joana estava me dizendo, várias imagens me vêm, eu acho que elas estão refletidas no artigo e na revista. A Sabrina estava falando como o tema de muros era caro a ela, né? Como ela já pensava isso antes, e como ele faz sentido num contexto de pandemia, né? Como o isolamento, você pensa em Cuba isolado, e aí você pensa no que o Rudy falou anteriormente, ou seja, o isolamento imposto, seja o isolamento do trabalho ou das condições pela pandemia. A Camila antes citou a questão das domésticas, do trabalho doméstico. Eu conheço uma categoria que se lascou esse ano com essa pandemia, foram as trabalhadoras domésticas, porque no mês de março foram enviadas de volta às suas casas, sem muitas delas, quem era diarista, por exemplo, sem nenhuma garantia. Nenhuma, porque imagina que a madame vai transferir o dinheiro de uma casa, da casa que não foi limpa, né? Então, eu acho que tudo isso está refletido nessa discussão do isolamento dos muros que a gente ergue. E agora vamos para o nosso último autor, queridíssimo, que é conselheiro da revista Jacobin Brasil, portanto, ele tem também, ele está nos backstage da revista, não só como autor, mas também como conselheiro, e todos os conselheiros aqui, eu acho que me fugiu, mas um grande... Grande, grande agradecimento, Gentibli, Camila, se estiverem assistindo, Marília, vocês, o Túlio que está aqui presente, e acho que ainda que é o segundo e a gente está caminhando para estruturar a Jacobin no Brasil, foi um trabalho muito legal, acho que indicações incríveis, foi muito prazeroso. Passo para o Túlio, que é sociólogo, fala diretamente de São Paulo também, sociólogo e curador do conhecimento, acho que é um dos grandes, dos pensadores da nossa geração que eu venho admirando bastante. O artigo dele para a revista está lindo, 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 lindo. Ficou muito bonito, muito profundo, assim, acho que vai trazer uma discussão muito legal com vocês, Túlio.
Olá, agora está desmontado. Olá, pessoal, boa noite. Bom, quero começar primeiro agradecendo imensamente pelo convite. É uma honra ter feito parte dessa edição, ter feito parte desse processo, nesse ano, inclusive, tão caótico. Então, agradeço imensamente a Sabina, agradeço muito a Aline, Cauê, Vitor. Foi muito importante participar disso, enfim, fico muito agradecido mesmo e, enfim, foi uma super honra. Eu acho que, enfim, vou falar um pouco por cima do que tem a ver o texto, né, que eu propus para a revista. Acho que é uma discussão que tem muito a ver com a questão dos muros, por vários motivos, alguns não tão explícitos, outros, enfim, mais explícitos. Acho que primeiro, mais explícito, é a questão das subjetividades do neoliberalismo, né? É um tema que a gente vem, de alguma forma, se interessando. Quando falo a gente, né, a esquerda e as pessoas que estão produzindo pesquisa, teoria social, enfim, se interessando sobre isso, né, de entender como é que há uma conformidade aí, não só das questões materiais e das relações de trabalho, mas como que ele ferra a cabecinha das pessoas, né, de certa maneira, isso de uma forma ampla e disseminada. Então, o tema tem a ver um pouco com isso, né, de entender um pouco algo que eu tenho feito na minha pesquisa de doutorado, que é tomar de empréstimo um conceito que vem da teoria crítica racial, de niggerization, do filósofo chamado Cornel West, e tentar propor essa discussão na sociologia do trabalho. Então, falar um pouco aí sobre deterioração da subjetividade, como de alguma forma as pessoas precarizadas no contexto do neoliberalismo vêm se sentindo. Tem muros também em relação a referências, né? Como eu já mencionei, o Cornel West, de propor uma discussão ou uma reflexão, que seja, que está falando sobre o universo do trabalho, que está falando sobre o universo das relações e que venha da discussão racial, né? Infelizmente, ainda as pessoas vêm tratando como se fossem temas separados, né? Enfim, você falar de questão racial, você falar de questão de gênero, tanto a Camila quanto a Joana mesmo mencionaram, enfim, parece que isso não tem nada a ver quando você está discutindo questões do capitalismo, questões de relações de trabalho, e na verdade tem tudo a ver, e mais um pouco. Então, é um muro que, de alguma forma, ele é construído e ele é reproduzido, e acho que a edição vem nesse sentido também de pular esse muro e quebrar esse muro, enfim, né, de fazer essas conversas entre os mundos. Um outro muro que eu acho que também é uma inspiração que está por trás do artigo é o diálogo com referências que não estão, digamos, na academia per se, né? No caso, a inspiração do meu artigo é uma música do Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, para quem não conhece, é um músico, um musicista, cantor, eletrista, compositor, enfim, uma das mentes mais brilhantes da música soul estadunidense dos anos 60, 70, 80. E o Curtis Mayfield, ele tem um álbum e uma música, assim, tem muita coisa interessante, mas tem um álbum específico e uma música específica dos anos 70, que é Quando as Estações Mudam, que ele fala sobre esse processo de deterioração subjetiva do povo, né? Ele está pensando na questão do povo negro, do povo que está no gueto, em conformidade com as questões sociais, né? Então, essa música, alguns dos versos dessa música inspiram muito nos pontos que, de alguma forma, eu encontrava paralelo para falar sobre o processo de fragmentação, sobre o processo de esvaziamento dos sentidos e o processo de deterioração das subjetividades das pessoas, dos trabalhadores no contexto do neoliberalismo, né, e propor de alguma maneira essa reflexão. Convido a todas e todos que leiam, né, espero que gostem, né, acho que eu estava até retomando o artigo, né, aliás, um agradecimento especial, assim, são poucas as vezes, né, que a gente tem oportunidade de publicar, enfim, né, de ver um texto nosso circulando no espaço tão legal, tão especial, e mais do que isso, ver o trabalho de edição. Então, eu quero agradecer publicamente a Aline e a Sabrina, porque a edição que vocês fizeram no artigo, eu fiquei muito, foi uma felicidade muito genuína de ver aquilo que eu fiz e ver aquilo que virou quando vocês colocaram, né, as mãos e a cabeça de vocês, e assim, sério, ficou, eu acho que a beleza do artigo está nesse trabalho conjunto, e acho que para mim compartilhamento e disseminação de conhecimento é isso, né? A gente propõe uma coisa, isso passa por várias mãos e, de alguma forma, isso se torna conhecimento coletivo. Então, muito obrigado a vocês duas por essa edição. Enfim, acho que tá bem bonito. Eu convido também todo mundo a ler. E acho que eu vou indo pro final, porque acho que a questão aí é mais o debate, a conversa que a gente vai fazer, mas é uma frase que até coloco no artigo, né, que é uma pessoa célebre, né, aquelas pessoas que nós amamos odiar, né, a Margaret Thatcher, né, que é uma representante do neoliberalismo do norte do mundo britânico, e ela tem uma frase que acho que foi uma das frases que, de alguma forma, me provocou, né, tem me provocado na minha pesquisa, tem me provocado no interesse em discutir, pensar, escrever, refletir sobre o neoliberalismo, que é: a economia é um método, mas o objetivo é transformar o espírito, né? De certa maneira, que espírito é esse, né? De certa maneira, que cabeças são essas? Que sentimentos são esses? Que afetos são esses? Que, de alguma forma, o neoliberalismo vem forjando. E acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque, de certa maneira, e voltando à coisa dos muros, a gente tem feito essa discussão em outros espaços, né? Racismo, né? A teoria crítica racial vem falando sobre isso, né? O racismo não afeta só a questão da distribuição, mas ele afeta as mentes, ele afeta os corações, né, se a gente quiser, as almas, né? A misoginia faz isso com as mulheres, né? Enfim, então, de certa maneira, olhar para o espírito também é uma medida concreta, efetiva e material da gente entender a reprodução, da exploração, da opressão e da dominação. Eu acho que a minha tentativa foi fazer um texto que, de alguma forma, colaborasse um pouco para essa conversa e para essa reflexão. Acho que é isso. Muito obrigado, novamente. É uma honra fazer parte dessa revista, dessa publicação, estar próximo dessas pessoas e, enfim, a gente está fazendo. Acho que é isso. Obrigado.
É verdade, né? Ou tentando fazer, pelo menos. Mas eu acho que a gente está fazendo. Eu acho que juntar tantos nomes legais, eu falei rapidamente a lista de autores, mas são muitos nomes legais. O Túlio falou uma coisa sobre edição, e a Joana também comentou, é uma característica da revista, ela tem uma estrutura editorial, uma cara, né? Quando a gente lê um texto da Jacobin, reconhece como texto da Jacobin, isso está no processo de edição. Mas eu acho o mais bonito dessa revista, na minha opinião, é que os textos são trabalhados por muitas mãos. Tem uma garantia de que vai ser um bom texto ou um texto melhor, sabe? E como o nosso objetivo, a Joana vinha comentando isso, é ampliar os debates, então é fazer com que não só iniciados ou não só estudantes universitários ou acadêmicos tenham contato com os temas que a gente está acostumado a ter internamente, né? Então ampliar a palavra o debate. E agora que a gente acabou com a primeira rodada aqui das falas dos nossos convidados, eu queria deixar um agradecimento muito especial ao Jorge da Rosa, da Fundação Rosa Lux, e à Fundação Rosa Lux, que está com a gente desde o começo, né? Desde o início, mas ao Jorge, que aguentou muitas mensagens e trocas, e-mails, eu particularmente a Aline agradecendo, mas agradeço em nome de toda a revista. Ele ajudou não só como conselheiro, mas também em edições, em comentários, em ideias sempre muito pertinentes, e fica aqui o nosso em nome de toda a equipe, mas em meu particularmente, que aguentou muitos WhatsApps, né? O nosso obrigado ao Jorge. E é isso, a nossa primeira rodada foi essa. A gente tem algumas perguntas, pessoal, se vocês quiserem ir mandando mais, eu tenho algumas aqui. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. O nosso... A autonomia queria que eu passasse mais um recado, que é o seguinte. Quem quer receber a revista no... As revistas vão ser despachadas agora, antes do Natal, dia 21 de dezembro. Então, para vocês fazerem tanto as assinaturas quanto a compra da revista avulsa, para fazer... Agora antes do dia 21 de dezembro. A outra coisa que eu tenho para dizer é que quem assinou o plano Bolchevique pode escolher os livros Quatro Futuros, Construindo a Comuna ou Um Planeta a Conquistas. Então, é um desses três livros para quem é do plano Bolchevique. E o último recado aqui da casa é que... como a capa... que, obviamente, idealizada pelo nosso diretor de criação, Zig, executada pela Sabrina, né, que teve a ideia desde o início do tema muros, e tem... Gente, se eu falar para vocês que a Sabrina não é que ela entende só de marxismo e de maquiagem, porque também entende, mas, assim, o nível de especificidade, de conhecimento que a Sabrina acumula sobre design, cores é absurdo. Eu fiquei muito impressionada, e aí sai um resultado bonito, né, de muitas mãos, e com uma capa dessa que o Elton, que é um artista fabuloso, na minha opinião, arrasou. Ó, o Cauê tá colocando aí pra gente. E essa capa ficou tão, mas tão bonita, que mais uma loucura do nosso chefe é que ele vai fazer posters. Então vão ser executados 100 posters dessa capa para ser vendidos agora no final do ano, tá bom? Vocês acham que eu tô bem de vendedora, pessoal? Dá? Se eu perder o trabalho na Jacobin... As Casas Bahia quiser me contratar, estamos aí. Brincadeira. Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui que vocês viram. A primeira, a Sabrina respondeu, mas eu queria comentar aqui para que todos ouvissem. Perguntaram para mim aqui, para mim não, para a gente. Terá algo na revista seguindo a linha do artigo que a Sabrina escreveu em julho, Ecossocialismo a Partir das Margens? Artigo esse que é da revista Jacobin, que está no site da Jacobin. Eu recomendo, ele está disponível em mais de um idioma, inclusive ele está nos diversos sites da Jacobin, e é um artigo muito bom. E a gente tem um texto que é muito legal nessa edição, um especial, que a Sabrina executou uma entrevista com o Michel Levy. Ficou muito bom, acho que é uma entrevista de tema quente, porque a gente viveu as queimadas, etc., mas é também uma revista estratégica, com discussões estratégicas, apontamentos que apontam, o Rudy chegou aqui a comentar, das iniciativas que não só a gente precisa ter, mas como já vem tendo e qual que é a discussão, para onde a gente deve caminhar a nossa discussão estratégica sobre meio ambiente, né? Tem muita confusão, tem muita dúvida ainda, uma parte grande da esquerda ou ignora ou resiste a um pouco desse tema, e a gente quer ser parte dos que ajudam a promover. Então, sem sombra de dúvida, o tema aparece na revista com uma linda entrevista da Sabrina ao Michel Levy. Quer comentar alguma coisa sobre essa entrevista, Sabri?
Não especificamente sobre a entrevista, mas como você acabou de falar de Um Planeta Conquistar, né? Que foi traduzido, é um dos livros de apoio da série editorial da Jacobin lá fora. Nós já temos, inclusive, um artigo de um dos autores, então é também um livro escrito a várias mãos. Um dos autores é o Daniel Dana Cohen. Temos um artigo traduzido dele em português na Jacobin Brasil. Mas recomendo muito porque é um pouco dessa discussão sobre o que seria um novo acordo verde que realmente fosse classista, que não fosse essa versão ecocapitalista que tem sido vendida, que atravessa o mercado financeiro. Então, esse livro, para quem está interessado nesse tema, talvez eu deixaria a dica de colocar esse livro ali no seu pedido. O livro, a gente estava, se não fosse a pandemia, provavelmente, né, eu já tinha até comentado com o Cauê, o livro teria saído em julho, antes da FreePay, a gente teria feito várias coisas que a gente não fez esse ano, mas é muito bom que ele já está disponível. E essa conversa com o Michel foi muito gostosa, uma conversa que também era para ter ocorrido pessoalmente, mas por conta da pandemia não foi possível. A Michel, grupo de risco, inclusive nesse momento ele está totalmente isolado porque a situação apertou muito na Europa. Era para ele estar vindo ao Brasil com mais frequência e tudo mais. E eu achei que ficou uma conversa muito gostosa. Então, eu diria que ele dá uma base mais acessível ainda do que aquele texto, que foi o texto que eu fiz em parceria com a NACLA, com a Jacobin NACLA, e aí com o acordo de tradução para a Jacobin Brasil. E é algo extremamente fundamental para o contexto brasileiro, porque a gente fala muito as queimadas, Ricardo Salles, todo o processo abismal que tem ocorrido no Brasil, mas a gente precisa colocar isso no contexto internacionalista também. Então, a conversa com o Michel traz muito desse contexto internacionalista, é parte da mensagem, e eu acredito que dialoga bastante com algumas perguntas que eu já vi surgirem por aí sobre essa temática.
É isso mesmo, acho que está bem interessante. Tinha mais uma pergunta aqui que nos enviaram. Boa tarde, camaradas. Obrigado pelo evento. Como combater o sequestro da subjetividade do capitalismo que convence o pobre e marginalizado a votar na direita? Acho que é uma pergunta um pouco geral. Acho que quem se sentir à vontade pode responder, mas acho que seria legal a gente pensar o que acontece, né, do ponto de vista estratégico, quando a gente está pensando em proposições, né, em alternativas para se dar aos trabalhadores. E por que que isso não se resulta num debate eleitoral? A gente teve recentemente, aqui em São Paulo, inclusive, em São Paulo, em diversas capitais, né, em Porto Alegre, etc. Mas eu ia falar de São Paulo porque eu lembrei que nessa edição também tem uma coisa muito legal. A Marília Moscovici e o Vitor Marques fizeram uma entrevista, um painel, entrevistaram muita gente legal. Uma delas é a nossa quase futura primeira-dama aqui em São Paulo, a Natália Sermetz. Por um pouco a gente não consegue eleger, que é a companheira do Boulos e companheira do MTST também está. Ela responde algumas perguntas bem legais num painel que a gente tem no começo da revista. Voltando ao que eu vinha dizendo, a pergunta então, por que que isso não se traduz, né? Se a nossa é a ciência do povo, por que que isso não se traduz necessariamente em resultados eleitorais para a esquerda? Alguém tem vontade de responder? O Rudy está com
vontade? Eu achei essa pergunta a cara de tudo.
Eu pensei no Rudy aqui, senti um.
Então, vamos lá, né? Não, eu acho que tem um debate. Eu estava pensando no Gabriel Feltran, né? Quando ele fala um pouco da disputa política na periferia e como a lógica de esquerda e direita ela está muito mais para as nossas narrativas do que da realidade concreta da periferia, né? Como é que, no fim das contas, existem vários regimes e redes de cuidado que atuam na dinâmica da periferia, que, no fim das contas, influencia, né, esse processo da disputa eleitoral, que, enfim, né, de como as igrejas neopentecostais, mesmo capturando a subjetividade aí para uma lógica da teologia da prosperidade, que nada mais é do que uma lógica do capitalismo para os pobres, né, mas que de alguma forma tem uma tendência aí de puxar para os valores conservadores, etc. Como a gente também está se inserindo nessa disputa, né? Quando você vai para uma ocupação do MTST, você vai estar lá vendo as mulheres negras que são evangélicas, que também estão lutando por moradia, e aí a disputa de valores vai se dar nesse ambiente, né? Onde quem é que vai construir mais referência, né? Quem é que vai, de alguma forma, trabalhar na perspectiva de construção de novos vínculos e de novos valores, né? Essas respostas não são simples. Eu acho que foi mencionada a campanha de Boulos e Arundina, né? Acho que a gente conseguiu, de alguma forma, furar várias bolhas, né, nesse processo também. Como é que se conseguiu chegar à periferia, né, de São Paulo a partir da campanha, com novas linguagens, sem abrir mão do debate político, né, socialista que a gente vem fazendo, mas também arrojando um pouco nas linguagens, brincando ali com a figura do Santinha, com outras questões que, de alguma forma, com os jingles que marcaram, né, na cabeça do povo. Eu fui para São Paulo no segundo turno, e aí a gente ia no metrô e a galera ficava cantando o jingle. Enfim, eu acho que a disputa se dá por várias esferas, assim. Eu acho que a gente precisa também olhar. Teve uma pergunta aí sobre os partidos políticos, né? Eu acho que a gente tem que olhar para as ferramentas dos partidos hoje, e acho que a sinalização é muito clara, né? Existe uma crítica e uma necessidade de renovação política que está colocada, que a esquerda precisa responder. Eu acho que não é à toa que a gente também está aqui com debatedoras e debatedores jovens, né? Que tem um processo de reoxigenação da política que tem que ser transposta também para a lógica partidária, né? E a gente tem um conjunto de resistências em relação a isso que precisam ser superadas, né? Acho que, enfim, a campanha já presidencial de Boulos e Sônia, né, já de alguma forma apontou para isso, né? Uma liderança, o candidato mais jovem da história do país, junto com a primeira liderança indígena, né, da história, concorrer à presidência, o que foi também, né, que não é um debate também geracional, porque a Arundina, né, deu um show de encantamento sobre a necessidade de acreditar ainda na política. Enfim, acho que combater esse sentimento antipolítica é urgente, mas a gente também precisa criar ferramentas que sejam atrativas, agregadoras, que tenham a capacidade de mobilizar as pessoas, não só. Às vezes eu brinco que o discurso da esquerda pega o oprimido e deprime mais ainda o oprimido, né? A gente precisa trabalhar na perspectiva de construção de felicidade coletiva, de uma lógica que, no fim das contas, encante as pessoas, afete as pessoas e traga a dimensão do afeto, como Túlio colocou. Acho que todas essas coisas apontam caminhos, né? Não tem uma fórmula, mas essas questões são fundamentais.
É legal. Quer falar, Túlio? Bora lá. Depois eu queria puxar um link do que o Ruth falou e jogar uma bola para a Joana, mas vamos ao Túlio primeiro.
Massa. Não, acho que só o Ruth, enfim, matou, né, no ponto. Tem uma questão que, quando a gente fala sobre sequestro ou sobre essa outra, de não se enxergar outra possibilidade, é de fato com aquilo que nós estamos lutando, né? A história da tese do fim da história, isso não é passado, né? Inclusive a autonomia acabou de lançar, né, a primeira tradução brasileira do Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Recomendo muito que vocês tenham acesso a esse trabalho, mas o ponto é, a gente não consegue enxergar outra coisa, né? De certa maneira, todas as circunstâncias, todas as perspectivas, de alguma forma, elas estão fechadas, elas estão cerradas em relação àquilo que estamos vendo e deparados, tanto na alegria quanto na tristeza, né? Então, existe realmente um desafio, né? A gente lembra, por exemplo, aquele lema do Fórum Social Mundial, né? Outro mundo é possível, né? A gente precisa realmente construir esse lugar do outro mundo é possível. porque as pessoas não estão conseguindo enxergar esse outro mundo possível, né? O que as pessoas estão conseguindo enxergar são alternativas e perspectivas, inclusive até o sequestro da palavra alternativa dentro de uma lógica sistêmica, dentro de uma lógica de reprodução, dentro de uma lógica de fazer a máquina, de certa maneira, continuar girando como ela está. Então, enfim, combater isso é, talvez, ter consciência disso, né? Tem um... Eu gosto muito desse documentário, né? O pessoal vive, às vezes, falando mal dele, do Zizek, mas ele tem um documentário, Guia Pervertido para Ideologia, que é muito interessante. É uma pena que ele não tenha sido, enfim, mais traduzido, circulado mais, né? Mas uma das discussões que ele faz nesse documentário é um pouco isso. Ele usa um filme do John Carpenter, né? Um filme que é sobre extraterrestres, mas ele faz uma analogia muito interessante, né? Para a gente discutir ideologia, a gente não tem que discutir ela a partir de um algo plus, a gente tem que discutir aquilo que já está sendo visto. Ou seja, você precisa de uma ferramenta para te ajudar a transcender essa realidade que você já está vendo, né? E ele usa a analogia do filme do John Carpenter, que é um filme que você põe um óculos, né? E a partir desse óculos você enxerga o que está por trás da mensagem, né? Então, talvez uma forma de combater é, por meio dessa consciência, começar a enxergar o que está por trás das mensagens, né? Tanto as mensagens de depressão, quanto as mensagens redentoras. E por último, né, também para não estender aqui na conversa, coisa que o Rudy estava fechando a fala dele, eu concordo plenamente, meu sonho, inclusive, é conseguir chegar no nível de elaboração disso, né? Eu tenho me inspirado muito, né, eu falei da música do Curtis Mayfield, mas eu tenho me inspirado muito na música brasileira, principalmente na música brega. E o brega brasileiro, no sentido de que ele produz certos afetos, e esses afetos, de alguma forma, deveriam, poderiam ser mobilizados para a transformação. Meu ponto é, e eu, óbvio que isso aí é um processo de elaboração, quem sabe daqui a uns 10, 20 anos eu consiga, se eu for, de fato, elaborar isso, mas tem alguns afetos que cruzam quando você é tocado por uma música como, sei lá, Pablo, A Voz Romântica da Rocha, e que esses afetos não estão sendo mobilizados na política. E, mas são lugares diferentes, será? Né? Enfim, é a pergunta que eu tenho, será? Né? Então, acho que tocar as pessoas e, de alguma forma, cruzá-las na possibilidade delas se vincularem de alguma maneira, enfim, né? De novo, o tema do outros mundos são possíveis, né? De serem instigadas a enxergar outros mundos, são possíveis, talvez é um caminho, mas sem dúvida eu não tenho uma resposta pronta, porque acho que é um processo, né? E especialmente processo coletivo, né? Enfim, acho que é basicamente isso que eu ia falar.
Tô me ouvindo? Gostei de ouvir isso que o Túlio falou sobre uma coisa que te interessa é a música brega. Eu me interesso em uma coisa que é da região da Sabrina, que é a nossa representante aqui do Centro-Oeste, que é também o sertanejo. O sertanejo, eu acho que na esteira do brega, né, também, do que representa, tirando a indústria do sertanejo, falando sobre, do ponto de vista do afeto, que um modão de viola, para quem eu não sei como é no Nordeste para vocês, Rudy e Camila, mas aqui no Sudeste e Sul e tem um tipo de afeto também que fala diretamente, tem um apelo quase nacionalizante, na minha opinião, que cria quase identidades do que é o brasileiro fora das grandes cidades e que é pouco trabalhado no sentido da transformação, né? Vocês falaram coisas muito interessantes, aí eu queria passar para as meninas também para ouvir, a gente pode até mudar de assunto, mas eu queria... Tem uma coisa que me levantou, que eu pensei que a Joana podia entrar também. A gente está falando, então, como é que a gente apresenta as boas mensagens, né? Eu sou de uma... A gente que milita há muito tempo, quem está há muitos anos, quem é mais antigo na militância, tem uma hora que você cansa de denunciar os problemas do capitalismo, né? Eu não quero mais, eu quero virar para o meu colega de trabalho e falar, imagina o mundo de outro jeito, certo? Imagina se a gente não precisasse ficar 8 horas aqui fazendo o que a gente está fazendo, que é insuportável, e estivesse fazendo outra coisa, ou usando essa sua grande genialidade que não vai ser absorvida pela depressão, pelo mundo do trabalho, enfim. E a gente vai se encontrar em casamentos e festas de firma. Dá vontade, né? Esse é o objetivo. Falar, o socialismo é o futuro, então quais são as proposições que a gente faz? E aí a gente sempre esbarra numa coisa, que é as referências, né? O capitalismo tem muitas referências contra nós. então, que são utilizadas desde o ponto de vista ideológico, mas no cotidiano. E aí uma das poucas referências que se mantém viva no nosso continente é justamente Cuba, né? Você falou, Joana, falar de muro, vamos falar de um muro imenso, estamos falando sobre o muro de Cuba, mas a esperança daquela ilha transpassa esse muro, na sua opinião? Chega até a gente, ela desce aqui para o continente, aquilo vira referência, exemplo, em alguma maneira, para tentar superar isso que os meninos estavam discutindo do pessimismo, né, das nossas pautas e proposições?
Com certeza. Eu acho que Cuba é a prova concreta de que a tese do fim da história era uma imaginação ideológica, né? Que mostra que existe possibilidade de resistência concreta, material, inclusive nas piores condições possíveis, né? Eu acho muito importante também, na hora de pensar Cuba, especialmente desde o Brasil, lembrar que é muito importante não perder a perspectiva da contradição, né? Porque o debate sobre Cuba no Brasil muitas vezes se bifurca entre uma direita anticomunista cega e muito rancorosa e uma esquerda castrista muito dogmática, né? E eu acho que é importante, e os trabalhos que eu tenho participado, né, os diálogos que eu tenho feito com colegas, é no intuito de criar ou colaborar com um debate antidogmático sobre Cuba, né? Então, ao mesmo tempo que Cuba é uma utopia, um horizonte possível de transformação estrutural socialista da América Latina, também a gente não pode perder de vista os problemas que existem em Cuba, porque os problemas que existem em Cuba são os problemas do socialismo, né? E o Brasil, a luta socialista brasileira não chegou a esses problemas, mas muitos deles possivelmente são reais no capitalismo periférico, né? Então, um pouco do que eu me propus a discutir no livro sobre a história agrária da Revolução Cubana é, por exemplo, organização do trabalho, né? Como você produz uma revolução que promete a emancipação do trabalhador, né? Acontece uma revolução que essa é a grande promessa, mas, ao mesmo tempo, a grande promessa é o aumento da produtividade, né? Como é que você concilia a emancipação do trabalhador com o aumento da produtividade num capitalismo dependente que não tem tecnologia para liberar o trabalho humano vivo, né? Que depende do trabalho humano vivo para aumentar a produtividade. Então, criam-se as brigadas de trabalho voluntário, e isso é contraditório, porque esses trabalhos, os trabalhos voluntários nos quais a economia cubana se baseou durante principalmente os anos 60 e 70, também tinha um componente coercitivo, né? Componente coercitivo ideológico. E são essas contradições que eu acho que são importantes da gente pensar, né? Então, pensar Cuba sim como um horizonte de resistência de utopia, mas não perder de vista as contradições internas do processo cubano como uma melhor forma, uma melhor prova de ser um aliado do processo cubano. Porque ser um aliado do processo cubano significa compreender também quais são os seus problemas, o debate interno que eles fazem entre eles, né, da propriedade privada, do cuentapropismo e por aí vai. Então, só para retomar rapidamente a questão anterior, eu queria falar um pouco sobre o mundo do trabalho, né? Só um comentário de 30 segundos, que eu acho que o grande problema da esquerda atualmente no Brasil é que a gente vive o desmantelamento da sociedade salarial e a gente não sabe o que fazer a respeito. E a narrativa do empreendedorismo, a ideologia do empreendedorismo, já pegou. Então, não adianta mais, na minha opinião, a gente combater a ideologia do empreendedorismo pura e simplesmente, porque isso pode ser elitista. Eu acho que a gente precisa, como esquerda, repensar quais são as nossas formas táticas de organização no sentido de se aproximar da subjetividade das periferias que está sendo aderente à ideologia do empreendedorismo. E não existe vácuo na política, né? Então, se esse espaço está sendo ocupado por essa ideologia, é preciso que a gente entenda por quê, em vez de simplesmente rejeitar ou segregar, o mesmo com os evangélicos, por exemplo, né? Eu conheço muita gente que tem um perfil muito sectário contra os evangélicos. Eu acho que é exatamente o contrário. A gente tem que compreender por quê essa sociedade de desamparo encontra acolhimento nesse tipo de religião e qual é o nosso papel como esquerda para também criar formas de afetividade, como como o Túlio falou, e de comunidade, de sentimento comunitário, territorial, né? Gosto muito da Svampa quando ela fala do giro ecoterritorial. Quais são as formas táticas que podem funcionar nessa crise da sociedade salarial, né? E não as formas passadas que dificilmente se recompõem. É isso.
Muito bem. A gente tem uma discussão sobre... Eu ia falar com o Túlio e você tocando agora sobre a questão do afeto e vocês tocaram na questão religiosa. A gente tem um artigo bem legal da Camila Galete nessa edição falando justamente sobre quais são os afetos que mobilizam esse crescimento estrondoso do neopentecostalismo brasileiro, né? Que do ponto de vista numérico dá saltos muito grandes nos últimos anos, e são afetos que em parte, em que pese da ideologia, mas que obviamente tem campo para que não só a gente se apropie, como investigue, olhe e tente, né, produzir mudança a partir daí. Camila, a gente estava falando antes sobre a questão da doméstica, e o seu artigo ele tem uma questão do trabalhador doméstico, o seu artigo tem uma questão muito legal, que é usando o pano de fundo dos três filmes e da experiência, digamos, da sua mãe, mas a sua experiência de vida, entender esse local como trabalhador, então de classe trabalhadora, como muito isolado, né, e quase solitário enquanto classe, né, do ponto de vista subjetivo, mas também objetivo na organização da vida desses corpos, dessas mulheres que, por exemplo, doméstica ou que horas ela volta, retratam que às vezes vivem por décadas, não é alguns dias da semana na casa, mas por décadas trabalhando numa casa, né, de família burguesa, em essência. O que você acha, você vê isso, você acha que isso é parte dos afetos, você quis discutir um pouquinho isso no artigo, e pode comentar todos os outros assuntos, eu só estou propondo aqui a conversa.
Com certeza, sim, né? Alguém falou sobre a questão do sequestro das subjetividades, e uma das sugestões de filme é o trabalho... Todos eles acabam tocando nesse tema, claro, né? Já que a ideia do recorte era pensar personagens femininas que fossem trabalhadoras domésticas, fossem essas personagens de ficção ou da vida real. Mas, por exemplo, um documentário Domésticas, eu acho que o que é mais sensível é porque as imagens e os depoimentos, eles foram gravados por jovens ou por crianças que foram desde sempre criados por essas mulheres empregadas. E aí, no próprio modo de como essa câmera se posiciona, de como esses diálogos vão sendo construídos, a gente vai vendo que é uma relação que, se houvesse clareza e formalidade, ela seria caracterizada como uma relação de trabalho, mas porque está dentro de um campo de subjetividades que é muito grande, essa relação de trabalho, ela não é só isso, né? Então a gente ouve, por exemplo, Que Horas Ela Volta e nos outros filmes, que é como se fosse da família, mas quando eu digo que algo é, que alguém é como se fosse, é porque não é, né, da família. E aí isso faz a discussão ficar mais, o tema ficar mais delicado, né? Como é que a gente, por exemplo, se a gente estava falando de eleição, mas se a gente fala de política de um modo geral, como é que a gente disputa ideologicamente alguém que vive tão pouco na comunidade, no bairro que a gente vive, né? Essa pessoa passa a maior parte do tempo dela vivendo uma cultura completamente distinta da cultura que é, inclusive, dos seus pares, dos seus próprios familiares, né? E aí é um desafio muito grande. Então, não é o chão de fábrica mais, não se produz a mercadoria. A produção é outra, a casa é isolada, né? Aí é toda a alienação do que é esse trabalho. Eu gostei muito disso, das questões que isso de tudo partir da música, assim, como inspiração, falar disso de ver, de pensar outra realidade, né? Ontem eu estava terminando de ler um livro que chama Vamos Comprar um Poeta. E aí tem uma parte que o Afonso Cruz no apêndice, ele diz assim que, principalmente para nós da esquerda, né? A gente está vivendo uma realidade tão dura e tão difícil, muita gente acaba pensando a ficção como uma possibilidade de fuga da realidade. E aí fala assim que não, pode ser isso, como as drogas eventualmente podem ser, né? Como o entretenimento é. Mas a ficção, ela pode também ser vista como uma forma de arquitetar, de planejar outras possibilidades de futuro, né? Isso que Joana fala, por exemplo, de ter Cuba como horizonte, mas não esquecer dessas contradições. Então, também não é romantizar, né? Pensar em outra possibilidade. Então, o documentário, ele apresenta seis mulheres empregadas domésticas e um empregado doméstico, e dá uma sensação que talvez não tenha saída ali, porque são muito individuais, né? Mas na ficção, no Que Horas Ela Volta no Benzinho, essas trabalhadoras, elas se articulam com outras mulheres. É a irmã que é vítima de violência, é uma filha que vem prestar vestibular, e aí isso desloca o lugar dessa empregada doméstica, de alguém que sempre esteve naquele lugar e que nunca pensou para além dali. E aí eu penso, como trotskista, né? Eu lembro sempre do texto lá de Trotsky, que é sobre a vodka, a igreja e o cinema, né? Por que que as pessoas vão para a igreja, né? Porque existe uma performance ali, né? Existe uma organização que se assemelha ao teatro. Aqui no Ceará, o MTST tem um projeto muito bom, tinha antes da pandemia, agora não está funcionando, que era do Cine Ocupação. E aí, quando a gente fala de cinema para a classe trabalhadora, para a periferia, não é só o cinema que é histórico sobre a Revolução Russa, né? Um documentário sobre... Não é isso. Então é pegar mesmo o filme que está no cinema. E as pessoas, às vezes, não têm condição de ir ao cinema, porque o ingresso é muito caro, né? Então como é que a gente possibilita, a partir desses produtos culturais que não estão acessíveis à maior parte da população, e pode discutir e disputar pensamentos, mentes, corações a partir daí, assim. Então... tá tudo muito relacionado. Gostei muito, aprendi muito aqui com as falas. Tô muito contente com o resultado dessa revista.
Eu também tô gostando muito das falas. Você agora, a sua fala me levou aqui para longe. Eu pensando, é muita coisa. Isso aqui daria, a gente poderia ficar horas aqui, né, discutindo. Mas tudo isso, gente, isso aqui foi só um gostinho, porque todos esses debates estão dentro da nossa revista. Então, basta a gente levar e, claro, acompanhar os nossos eventos, as nossas redes sociais. Eu tenho mais um recadinho da casa, que é para qualquer dúvida comercial sobre o pedido, etc., mandar um e-mail para o autonomia.atendimento@gmail.com, ok? Esse era o último recadinho. Obrigado, Camila. Realmente gostei do que você disse agora, trazer o panorama desse lugar. Como é que a gente organiza o trabalhador que está isolado, né, numa dimensão que justamente transparece subjetividade? Que é subjetivo na hora de apresentar a trabalhadora doméstica da residência como quase da família, mas no momento de liberar a diarista para não pegar o vírus no coronavírus e não pagar o resto do ano, aparentemente a classe média brasileira não teve muitos problemas, né, nesse abandono mais uma vez. E aí a gente voltaria aqui, daria para ficar discutindo, mas ligaria de novo no tema que o Rudy comentou aqui sobre as lutas que a gente teve esse ano dos trabalhadores de aplicativo, que também é outra categoria que se lascou bastante nesse pandemônio que vivemos. É isso, pessoal. Eu acho que a gente está caminhando para o encerramento. Eu estou muito feliz com todos vocês. Estou muito feliz com o trabalho que a gente realizou, todos nós, autores e trabalhadores da Jacobin, para entregar essa revista ao público. Espero que vocês tenham gostado da live, espero que vocês acompanhem o nosso trabalho, vocês que estão nos assistindo nas redes e no nosso site, que tem sempre textos cotidianos para vocês lerem, enfim, traduções e originais. E espero muito que vocês assinem, que nos acompanhem. A vocês, nossos convidados, antes de eu passar para a saudação final, para vocês darem um tchauzinho, eu só queria dizer que muito, muito obrigado. Eu espero que a gente continue trabalhando juntos, né? A Jacobin está muito feliz com o que vocês, com a contribuição que vocês deram. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado e boa noite. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Rudy, Túlio, Joana e Camila.